Programa Estação Sustentável.
Olá, caros ouvintes, como vão? Uma boa semana a todos. Aqui quem vos fala é o professor Rodrigo Silva, coordenador do curso de Gestão Ambiental. E hoje tenho aqui a presença nos nossos estúdios o tutor do curso, tutor central do curso, professor André Pelanda. Professor André, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, professor Rodrigo. Olá, queridos alunos e alunas.
Sejam muito bem-vindos aqui à nossa rádio de hoje. Hoje estaremos discutindo a respeito dos eventos da área ambiental para esse ano de 2020.
Muito bem, então se você tem alguma sugestão de tema para a nossa rádio, fique à vontade. Você pode mandar pela tutoria do seu ambiente virtual, pelo Facebook, pelo Instagram. A gente sempre acha bacana que os alunos participem enviando temas. Claro que a gente tem uma agenda de temas para esse ano, mas nada impede que vocês também enviem sugestões do que vocês querem ouvir para a gente conversar aqui todas as segundas-feiras, às 15 horas, das 15 às 15h30. Lembrando que essa rádio ela fica disponível para vocês depois no podcast lá na Rádio Web Uninter, no Facebook, tá bom? Antes de falar exatamente dos eventos ambientais em 2020, eu quero lembrá-los que hoje, no dia 17 de fevereiro, se iniciam as aulas conteudistas do seu curso, do curso de Gestão Ambiental, tá? Então você vai entrar lá no seu ambiente virtual, vai explorar o seu ambiente virtual, lá tem uma série de materiais que você vai ter acesso, mas, mais especificamente, eu peço que você assista a que a gente chama de aula de acolhimento. No seu ambiente virtual, quando você entrar na sala, você vai ver lá uma outra sala chamada ambientação inicial. Nessa ambientação inicial vão ter 6 temas que a gente acha muito importante que vocês deem uma olhada, tá? Que fala sobre as atividades, as avaliações, como assistir a aula, como estudar em EAD, enfim, uma série de dicas importantes para que vocês se deem bem nos estudos, tá bom? Então, assistam lá a aula de acolhimento na ambientação inicial, é a salinha que vocês vão ingressar. E aí, obviamente, depois vocês vão assistir às aulas conteudistas das duas disciplinas que vocês estão matriculados, tá bom? Professor André, quer comentar alguma coisa sobre isso?
É, exatamente, professor. Eu gostaria de lembrar aos nossos alunos que o nosso sistema de avaliação ele foi alterado nesse ano 2020. Tanto os calouros quanto os veteranos sofreram essas mudanças. Agora nós temos 2 atividades pedagógicas online. As atividades anteriormente elas eram interdisciplinares, né? Nós tínhamos 5 atividades interdisciplinares e agora nós temos somente 2 atividades disciplinares, ou seja, atividades específicas daquela disciplina em questão. Sendo que o número de questões também foi alterado. Agora nós temos 10 questões para cada atividade especificamente. Então, era esse o meu comentário, professor.
Maravilha. Então, você que é aluno do curso e que está ouvindo essa rádio, não esqueça, tá? Qualquer dúvida que você tenha sobre atividade, sobre as aulas, sobre o ambiente virtual, sobre matrícula, enfim, sobre qualquer tema que você venha a ter dúvidas, envie uma mensagem para a tutoria do curso. Você tem lá essa ferramenta no seu ambiente virtual de aprendizagem, você vai entrar e vai enviar uma mensagem para a tutoria do curso dizendo assim, olha, estou com dúvida nisso, me ajude, tá? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o aluno, ele espera muito tempo para sanar uma dúvida que às vezes é muito simples, tá? Então, não esqueça, você tem várias ferramentas para entrar em contato com a gente, a central de mediação com o aluno, a nossa ferramenta de tutoria, você tem, por que não também, as redes sociais, você tem o Instagram e o Facebook, tá? Gestão Ambiental Uninter, busca lá, dá uma buscada nas nossas redes sociais, para que você não fique com dúvidas de como iniciar os estudos. A gente sabe que muita gente não está habituado com estudos em EAD, mas não é um bicho de 7 cabeças, é bem tranquilo. Basta você seguir uma série de recomendações que estão justamente nessa ambientação inicial, nessa salinha que eu falei, nessas primeiras 6 aulas que eu falei para você, tá? Nas aulas de acolhimento. Então não deixem de assistir essas aulas, elas serão fundamentais para você. E, claro, a gente eventualmente posta algumas dicas de estudo lá no, nas nossas redes sociais, vá lá e confira para que você se dê bem nesse sentido, tá bom? E hoje também, para os alunos que já são veteranos principalmente, hoje a gente inicia a nossa atividade pedagógica online 1, como... o professor foi cancelado, professor?
Mudou a data, né? O prazo da atividade pedagógica online 1 ele foi alterado e estará iniciando na próxima semana.
Perfeito.
Nós daremos início, portanto, à primeira atividade. Lembrando que são somente duas atividades a partir deste momento.
Então tá. Então, na próxima segunda-feira de carnaval, vai estar todo mundo pulando carnaval, o que eu sei, mas a gente lembra que a POL número 1, atividade pedagógica online número 1, se inicia, então, na próxima segunda-feira, que é dia, deixa eu ver aqui no meu calendário, já falo para vocês, na próxima segunda-feira será a nossa atividade pedagógica online número 1. Mas lembrando que ela tem um prazo bem... de 21 dias para se encerrar, tá? Então não quer dizer que você vai precisar realizá-la na próxima segunda-feira. Você tem 21 dias e essa POL 1, essa atividade pedagógica online 1, ela se refere às aulas 1, 2 e 3 da sua disciplina, tá bom? Então você vai assistir a aula 1, você vai assistir a aula 2, você vai assistir a aula 3, você vai ler os textos e você vai então realizar a atividade, beleza? Então na próxima segunda-feira, no dia 24/2, professor André.
Eu gostaria de fazer um comentário também, professor, a respeito da atividade, lembrando aos nossos alunos que estão iniciando o curso que a atividade, você poderá acessar e sair essa atividade dentro do prazo estabelecido em calendário. No entanto, você tem a opção finalizar. A partir do momento que você finalizar a atividade, ela será entregue à sua nota computada. Então, se você tem dúvida em relação a alguma questão ou você não preencheu as respostas de todas as questões das atividades, não finalize. Se você finalizar a atividade, será, portanto, entregue e um novo acesso inviabilizado, professor.
Maravilha. E também gostaria de lembrá-los que não é necessário que você deixe também para o último dia para realizar a sua atividade, tá? Faça com antecedência, que aí você tem a possibilidade de rever e aí então, quando tiver certeza das respostas, você envia para a gente, tá bom? Então vamos começar a falar dos eventos ambientais de 2020. A gente selecionou alguns eventos importantes, não são eventos, tá, gente? Acadêmicos, vamos dizer assim. Alguns são, mas a gente trouxe alguns eventos que fazem parte da agenda de sustentabilidade mundial e que tem uma importância nas políticas públicas mundiais em relação ao meio ambiente. Tá bom? Antes de falar propriamente dos eventos mundiais, a gente queria destacar dois eventos que são eventos da nossa instituição e que você pode participar. São eventos que acontecem todos os anos aqui no Grupo Uninter e são eventos que estão tomando grandes proporções e que vale a pena você, aluno, participar aqui com a gente, tá bom? O primeiro evento é o Enfoque, o Encontro de Iniciação Científica e o Fórum Científico. Nós estamos entrando na 16ª edição do Enfoque, há 16 anos que ele acontece aqui na cidade de Curitiba, no Paraná, tá? Que é onde é a sede da Uninter. E esse encontro de iniciação científica, ele reúne trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos dos alunos e dos professores que participam de grupos de pesquisa. Se você tem vontade, se você gosta dessa área da pesquisa, dessa área acadêmica, recomendo então que você fique atento aos editais de abertura de vagas para alunos de iniciação científica. Esses editais eles são disponibilizados na página do Grupo Uninter. Então, se você entrar lá, uninter.com, na área de pesquisa, você vai ver que esses editais eles estão sendo disponibilizados lá. Mas eu vou avisá-los, tanto por e-mail, né, pelo aviso no AVA, quanto pelas redes sociais. Fique atento nisso aí. Tá? Então, o Encontro de Iniciação Científica e Fórum Científico é o Enfoque. Geralmente, ele acontece em outubro de todos os anos. Então vamos ficar atento a isso aí. O outro evento, o segundo evento que eu quero comentar, é a Semana Mundial do Meio Ambiente. Tá? Vocês sabem que todos os anos a Semana Mundial do Meio Ambiente ela acontece, como o próprio nome já diz, no mundo inteiro. O Dia Mundial do Meio Ambiente é no dia 5 de junho, é considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aqui no grupo. E, obviamente, existem uma série de eventos que acontecem ao redor do planeta, né? Mas aqui no Grupo Ninter nós realizamos a Semana do Meio Ambiente, fazendo uma série de mini-eventos ao longo dessa semana. Palestras, bate-papos, mesas redondas, cursos, enfim, ao longo dessa semana. Então é importante também que você fique atento à programação, à inscrição, tá? Porque a gente está programando já um evento bem bacana, né, professor André?
Exatamente, nós estamos discutindo a respeito das principais temáticas que serão trabalhadas aí nessa semana. A nossa Semana do Meio Ambiente do ano 2019 foi um grande sucesso, nós tivemos várias palestras a respeito de diversas temáticas, como por exemplo ecologia, também a respeito do substâncias tóxicas no meio ambiente, com o professor Augusto Silveira, que os nossos alunos gostaram bastante. E nós estamos verificando também, né, professor, a possibilidade de fazer transmissões ao vivo a respeito dessas palestras da Semana do Meio Ambiente.
Sim, a gente vai estar fazendo, construindo, né, essa programação. Já tivemos a primeira reunião para falar um pouco disso na nossa abertura do ano letivo. Nós conversamos sobre esse evento que vai acontecer também. Estamos programando dois eventos para o primeiro semestre, dois grandes eventos para o primeiro semestre. Um deles é a Semana Mundial do Meio Ambiente e um terceiro evento para o segundo semestre, que também está relacionado com a parte ambiental, mas a gente ainda vai construir e vai colocar vocês a parte disso na sequência. Tá bom? Então, o Enfoque, Encontro de Iniciação Científica e Fórum Científico, é o primeiro evento que a gente mencionou, e o segundo evento, que é a Semana Mundial do Meio Ambiente, comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é no dia 5 de junho. Nós faremos uma série de microeventos, uma programação bem legal para você acompanhar aí do seu ambiente virtual. Beleza? Só um adendo aqui na Semana Mundial do Meio Ambiente. Esse ano, a Colômbia, um país aí sul-americano, a Colômbia sediará as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, em parceria com a Alemanha. E o tema desse ano, do Dia Mundial do Meio Ambiente, todos os anos tem um tema, e esse ano o tema é biodiversidade. Falando em biodiversidade, a ONU, Organização das Nações Unidas, já determinou que o ano de 2020 é um ano crucial, fundamental, para a reversão do quadro de degradação ambiental que a gente tem vivenciado aí ao longo dos últimos anos. Então a ONU disse o seguinte: esse ano ou vai ou racha, não tem para onde correr. A gente precisa definir uma política de preservação, de conservação ambiental, para que a gente não entre num caminho sem volta. É isso que a ONU determinou. Então esse ano parece que vem coisas bem, bem boas por aí, professor André.
Lembrando aos nossos ouvintes e alunos, professor Rodrigo Silva, que o Brasil é o país que possui a maior biodiversidade mundial. Cerca de 20% de toda a biodiversidade no planeta Terra encontra-se no Brasil. Nesse sentido, também a importância de que os nossos alunos acompanhem toda essa programação a respeito das discussões sobre a biodiversidade, em especial no Brasil, né, professor?
Claro. O Brasil, então, ele tem um papel fundamental nesse cenário da biodiversidade. Vocês que já são alunos, que já realizaram essa disciplina, a gente tem uma disciplina específica para falar de biodiversidade, a disciplina chama-se Gestão da Biodiversidade. Então, você que já fez essa disciplina sabe um pouco mais a fundo essas questões. Você que ainda fará essa disciplina, é importante que você comece a se inteirar sobre essa temática, né? E que foi a temática eleita para ser discutida esse ano. Ok? Então, Semana Mundial do Meio Ambiente, Colômbia vai sediar. Então, certamente, a Colômbia terá uma série de eventos relacionados a isso. Que também é um país com grande biodiversidade e locais belíssimos para fazer turismo, praias muito bacanas. Tá bom? Seguindo na sequência, o terceiro evento que a gente trouxe aqui para vocês é um evento que não é exatamente um evento relacionado com o meio ambiente, mas que traz o tema sustentabilidade no seu cerne, que são as Olimpíadas. Esse ano nós teremos as Olimpíadas do Japão, em Tóquio, Tá? E o tema principal dessas Olimpíadas é sustentabilidade. Olha que interessante, né? Se a gente lembrar do Rio em 2016, o Japão deu um exemplo de sustentabilidade na Copa do Mundo. Se a gente lembrar também os japoneses recolhendo o lixo, né, deixado nas arquibancadas para fazer uma separação adequada desse resíduo, a gente já pode pensar, a gente já tem que esperar que os japoneses vão dar exemplo de novo de como realizar um evento com alta sustentabilidade. Professor.
Professor Rodrigo Silva, eu verifiquei uma série de iniciativas que foram tomadas, né, no caso das Olimpíadas desse ano, e a que mais me chamou a atenção aqui foi a respeito das medalhas. Elas continuam sendo, né, ouro, prata e bronze, no entanto, a origem desses produtos é de materiais eletrônicos reciclados, então eu achei muito bacana essa iniciativa, também a respeito da construção do palco, dos pódios, todo de material reciclado, tudo isso é muito interessante, professor, e eu acho que é um caminho sem volta, né, professor? A tendência é essa mesmo.
Exatamente. Como você muito bem mencionou, é um caminho sem volta. Essa semana, acho que foi ontem, ou anteontem, não lembro exatamente, eu fiz um post no Instagram falando que a Tesla, que é uma das maiores, que é a maior produtora de carros elétricos do mundo, e que detém essa tecnologia de vanguarda, ela ultrapassou as grandes montadoras Ford e GM na bolsa de valores. Ou seja, a Tesla hoje vale muito mais do que a GM e que a Ford. E por que eu estou falando isso? Porque, como o professor André muito bem mencionou, é um caminho sem volta. Os carros elétricos são tendência. Quer dizer, não são mais tendência, são realidade, né? No Brasil, a gente tem poucos carros elétricos, talvez muito em função de duas questões que são importantes, né? Que é o preço. Um carro elétrico é muito caro no Brasil, você vai pagar aí em torno de 130, 140 mil reais num carro elétrico. Mas mesmo se você tiver essa grana para pagar um carro elétrico, você vai ter pouca disponibilidade de postos de abastecimento desses carros. Se você vai na Europa hoje, por exemplo, Portugal, França, Alemanha, países europeus, Espanha, enfim, você vê uma série de carros elétricos circulando, isso já para eles é normal, isso é natural, esses carros elétricos circularem na rua, e você tem vagas na rua, específicas destinadas a carros elétricos. E nessas vagas tem um totem onde o proprietário liga a sua tomada lá e abastece seu carro para continuar a sua jornada. Então, claro que o Brasil está caminhando, né, nesse sentido, a gente sempre caminhando a passos curtinhos, mas caminhando, isso é o que é o mais importante, e essa é uma tendência, como muito bem mencionado pelo professor André. E nós falamos de carro elétrico justamente porque o transporte no Japão, nessas Olimpíadas, entre um local e outro, vai ser feito por carros elétricos, tá? Os carros são produzidos pela Toyota, pela montadora Toyota, são chamados de APM. Eles têm capacidade de levar até 5 pessoas ao mesmo tempo e andam até 20 km por hora com uma única carga de bateria, conseguem rodar até 100 km. Para o evento esportivo, foram produzidos 200 modelos de carro com o intuito de facilitar a logística de transporte entre as diferentes arenas. Então, já começamos por aí, né? Claro, no Rio de Janeiro a gente teve também o VLT. Quem já teve a oportunidade de ir lá no Rio de Janeiro depois das Olimpíadas, certamente andou no VLT, né? Que é aquele veículo leve sobre trilhos, é um veículo elétrico também, que circula pelo centro da cidade, por algumas regiões ali do centro da cidade, e é bem interessante, foi um legado das Olimpíadas, e o Japão também traz essa perspectiva muito bem colocada pelo professor André.
E também a tocha olímpica, né, professor? Eu verifiquei que ela vai ser produzida através de materiais que foram reciclados, né? No caso, a respeito daquelas eventos que nós tivemos de tsunami na Ásia, em que a tocha olímpica, portanto, será produzida através dos materiais que foram reciclados aí nessa catástrofe natural.
Pois é. É bem interessante, né? Eles conseguiram fazer algo com uma questão socioambiental bem legal Então, além dos carros, o professor André mencionou as medalhas, né, que são feitas de materiais eletrônicos reciclados, celulares, laptops, que eles conseguem separar esses metais nobres, né, cobre, prata e ouro, a partir desses materiais que foram reciclados. A gente também tem os leitos onde os atletas vão dormir, são 18 mil leitos, que aguentam até 200 quilos, feitos de papelão reciclável. Olha que interessante, uma cama feita de papelão reciclável, que aguenta até 200 quilos. Confesso que eu queria uma cama dessa. E os colchões são produzidos a partir da reciclagem de componentes plásticos. Então, cada atleta pode escolher o modelo de cama que ele vai usar, né? Olha só que coisa bem legal. E como o professor André disse, essa coisa da tocha olímpica também é muito legal, porque a tocha olímpica é feita, né, o símbolo das Olimpíadas é feito de metal, e esse metal foi de alumínio recuperado dessas habitações que foram dizimadas pelo tsunami. Então, isso para a gente entender como a sustentabilidade vai permear essas Olimpíadas. Tá? Então, só alguns dados interessantes sobre isso que a gente trouxe aqui. Ó, entre 2017 e 2019, o Japão recolheu 79 mil toneladas de aparelhos eletrônicos usados, celulares, notebooks, câmeras digitais, videogames, entre outros. Todos os aparelhos foram doados pela população e reunidos em pontos de coleta disponibilizados pela prefeitura. Os eletrônicos passaram por um processo de classificação e desmonte para que os materiais desejados fossem extraídos. No total, o projeto arrecadou 32 quilos de ouro, 3.500 quilos de prata e 2.200 quilos de cobre e estanho, a matéria-prima do bronze. Veja só, né? Claro, o Japão detém tecnologia, detém vanguarda para isso, mas aplicou isso de maneira bem interessante na sua sustentabilidade. Então, além do carro elétrico, além das medalhas, além dos leitos, o Japão, as Olimpíadas do Japão, os pódios serão feitos de plástico reciclado. Tá? Então, esses plásticos que foram doados e coletados foram reciclados em caixas, em pódios que serão feitos. Então, todo aquele pódio que você vai ver, aqueles pódios que você vai ver o atleta subindo e ganhando medalha, é feito de material reciclável. Tá bom? Quem fez isso foram parcerias, né, de supermercados no Japão e da Procter & Gamble. Procter & Gamble, que é aquela empresa de materiais de higiene, multinacional de materiais de higiene, que vão coletar esse material e fazer a reciclagem. Então, as Olimpíadas do Japão, elas vão ser bem interessantes da gente ver agora com o olhar relacionado à sustentabilidade. Só para você ter uma ideia, o Japão hoje é o país que mais gera resíduo plástico per capita, ou seja, por pessoa, tá? Só perde para os Estados Unidos. Então, o Japão hoje, olha que interessante, né? O Japão hoje, aquele país pequenininho, uma ilha, é o país que mais gera plástico por pessoa no mundo, só perde para os Estados Unidos. Professor André.
Eu acho muito interessante, professor, essas sugestões, enfim, né? Também para que sirva de exemplo para os demais países, todas as delegações ali dos países que estarão representando suas nações, para que essas iniciativas se expandam, né, professor? Então, a expectativa é essa, né? De que todas essas iniciativas, enfim, acabem se reproduzindo no mundo inteiro a partir desse grande evento.
Isso, não há mais possibilidade de coisas menores, eventos com menos possibilidades, com menos ações ambientais do que as Olimpíadas do Japão. É importante que a gente coloque o sarrafo lá em cima para que as próximas atividades sejam tão sustentáveis quanto. Então, os próximos eventos que nós selecionamos para vocês são eventos importantes para a agenda ambiental mundial, que é a COP26. Né? Nós, ano passado, tivemos em Madrid, na Espanha, a COP25, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A COP25, que foi em Madrid, mas era para ser em Santiago, no Chile. Não sei se vocês vão lembrar aquele problema que teve no Chile, as manifestações, fez com que houvesse essa mudança de local da COP25 para Madrid, né? E esse ano nós teremos então a COP26, que deve acontecer nas duas primeiras semanas de novembro em Glasgow, no Reino Unido. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que representa a COP hoje em termos ambientais. A COP hoje é considerada o maior evento ambiental mundial. Ela acontece todos os anos. E ano passado, a COP contou com mais de 26 mil pessoas, incluindo 13.600 chefes de Estado, delegados de governo, pessoas que representam o governo de algum país, quase 10 mil espectadores e mais de 3 mil membros de mídia. Então é um evento gigantesco e que ano passado, infelizmente, não se teve uma contundente evolução no quadro ambiental. Tá? Então, COP26 em Glasgow, no Reino Unido, ali nas primeiras semanas do mês de novembro. Vamos ficar atentos, porque é nessa conferência que vão sair as principais ideias, as principais políticas em relação às mudanças climáticas, que hoje é o ponto-chave de qualquer discussão ambiental. Professor André.
No caso, professor, é muito interessante, os nossos alunos fiquem bem atentos em relação a esses eventos, principalmente no que se refere também à COP, que dali surgem as principais novidades a respeito dessa questão das alterações climáticas, enfim. Então, eu sugiro aos nossos alunos que fiquem bem atentos em relação a todas essas discussões que forem trabalhadas, que é aí que nós vamos saber todas as novidades no que se refere, portanto, às questões relacionadas às mudanças climáticas.
Perfeito, professor André. É importante, então, você ficar atento e sempre estar lendo sobre o assunto. Beleza? Vamos para o próximo. Conferência da ONU sobre os oceanos, que acontecerá em Lisboa, em Portugal, no dia 2 de junho. Então, daqui a 4 meses, mais ou menos, Conferência da ONU sobre os oceanos. Então, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente da ONU considera a Conferência da ONU sobre os Oceanos de Lisboa um dos eventos-chave marcados para o ano de 2020. Então, além da COP, nós temos a Conferência da ONU sobre os Oceanos. A gente sabe que os oceanos e as mudanças climáticas estão estreitamente relacionados. Então, lá em Lisboa, vai ter a Conferência sobre os Oceanos. Beleza? Não perca esse evento aí, fique atento. O próximo evento, que é o Congresso Mundial da União Internacional para a Conservação da Natureza em Marselha. Então, a França vai abrigar esse Congresso Mundial para a Conservação da Natureza entre os dias 11 e 19 de junho. Na sequência, nós teremos a Semana Mundial da Água, que destacará ciência e inovação entre os dias 22 e 28 de agosto em Estocolmo, na Suécia. Gostaria só de fazer um adendo nessa Semana Mundial da Água, que acontecerá em Estocolmo, na Suécia, entre os dias 22 e 28 de agosto. Nós estamos no finalzinho da nossa rádio já, mas sei se vocês atentaram aí aos noticiários das últimas semanas, o problema que se teve na água ali do Rio de Janeiro, né? É um problema seríssimo na contaminação da água, de abastecimento público, ou seja, água que as pessoas bebem. Eu sou do Rio de Janeiro, minha família é de lá, meus amigos são de lá, conheço muita gente lá e realmente estudei lá, né? Me formei justamente com essa questão da qualidade da água. E, gente, o problema é muito sério, a água que sai da torneira, a água que você bebe com cheiro, né, com odor, com cor marrom, e você tendo que comprar água porque você não tinha condições de beber. Então, a Semana Mundial da Água vai destacar certamente esse problema que tivemos aqui no Brasil e que, assim, não vai ser exclusividade, infelizmente, do Rio de Janeiro. É um problema que tem se agravado, as autoridades nesse assunto têm discutido muito sobre a qualidade da água do nosso país e, infelizmente, essas autoridades disseram que isso é somente o começo e a gente precisa ficar atento a isso, professor André.
No caso, professor Rodrigo, essa questão da água é um problema que eu diria que do Brasil todo, né? Nós podemos verificar aí constantemente problemas em relação à qualidade da água em todos os estados brasileiros. Também é muito interessante essa questão que envolve as mudanças climáticas também, que daqui alguns meses nós estaremos nos aproximando do período de inverno, que é conhecido como período de estiagem, que em muitas regiões do Brasil nós temos um problema com relação à disponibilidade da água nesse período.
Perfeito. Então, ficamos atentos aí, Semana Mundial da Água, 22 a 28 de agosto, em Estocolmo, na Suécia. Na sequência, os dois últimos eventos importantes, que é a Assembleia Geral da ONU, que vai discutir no seu primeiro dia ações em prol da natureza, então, que eles chamam de primeiro dia de debate de alto nível, né? O primeiro dia de debate é o mais importante e vai ser destacada a questão da proteção ambiental. E vai acontecer no dia 27 de setembro, onde a ONU vai comemorar os 5 anos de lançamento dos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vamos ficar atento a essa conferência super importante. E, por fim, a conferência da ONU sobre biodiversidade na cidade chinesa de Kunming, que acontecerá entre os dias 5 e 10 de outubro. Beleza? Conferência da ONU sobre biodiversidade na cidade chinesa de Kunming, entre os dias 5 e 10 de outubro. Então, acho que fizemos um apanhadão geral sobre os eventos importantes ambientais. Claro, vão haver outros, mas a gente quis trazer alguns eventos que realmente trazem políticas públicas importantes para a preservação ambiental. Tá? Que é daqui desses eventos que a gente trouxe que surgem as novas políticas, os novos acordos, os novos protocolos, as novas metas, enfim. As discussões ambientais saem do que é decidido nesses eventos que a gente trouxe para vocês. Beleza? Então, lembrando, na próxima segunda-feira é carnaval, é folia, nós não estaremos presentes aqui, mas na outra segunda-feira, daqui a 15 dias, estaremos aqui às 15 horas com um tema. Lembrando que você também pode enviar para a gente sugestões de temas que você acha interessante para a gente trazer e debater aqui. Tá bom, professor André?
Professor Rodrigo, muito obrigado pelo convite de estar presente aqui com os nossos alunos e ouvintes. Foi um grande prazer. E gostaria de lembrar, reforçar essa questão. Se os nossos alunos tiverem aí alguma sugestão, você gostaria de ver algum tema sendo discutido aqui nas nossas rádios, vocês nos enviem através da página no Facebook ou mesmo através do link da tutoria no seu AVA. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
Abraço, gente. Até.